DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, Conselho Nacional de Segurança de Angola ameaça endurecer a repressão contra os protestos, mas analista diz que ao invés de ameaçar, é preciso dialogar.
Porque a violência gera violência. Até porque já vi nos comentários de jovens a dizer que eles não têm medo de morrer e, no entanto, e vão voltar a sair quando eles quiserem as ruas.
Donald Trump está aberto a encontrar-se com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na busca da paz na Ucrânia. E a suspensão do programa de refugiados na Alemanha provoca desespero aos requerentes de asilo. Saiba como e porquê já a seguir neste Jornal da Manhã da DW para hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025, com a apresentação de Amos Fernandes e edição de Cristiane Vieira Teixeira. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Ao abrir este jornal, seguimos a Angola, onde a reunião do Conselho Nacional de Segurança, realizada na terça-feira, em resposta aos recentes distúrbios no país, deixou no ar um forte sinal de intimidação. O discurso das autoridades foi claro. Se houver novo regresso às ruas, em clima de desordem, medidas duras poderão ser aplicadas. Mas, para o diretor da ONG Friends of Angola, Florindo Chivukut, essas ameaças dificilmente vão dissuadir uma juventude esfomeada, desempregada e sem perspectivas de futuro. Segundo ele, trata-se de uma geração que não tem nada a perder e que não se sente vinculada às narrativas da luta pela independência. Em entrevista à DW, começamos por lhe perguntar se o presidente João Lourenço não deveria ter convocado o Conselho de Estado em vez do Conselho de Segurança.
Bom, para ser honesto, eu não sei qual é a ordem que devia funcionar em função dos tumultos que nós vivemos a semana passada, mas, se me permitir, o mais sensato seria, após a chegada do Presidente, mesmo antes do Presidente chegar em Angola, seria ingressar a nação o mais rápido possível para evitar que excessos, tanto de um como do outro, um discurso reconciliatório, chamar a atenção a todos os lados, a todos que estejam envolvidos, para que não, para além do direito que tem, de um lado, os taxistas de manterem a greve, mas do outro lado, as forças da polícia e todas as outras forças estavam aí envolvidas para evitar excessos. Mas o presidente não fez. No entanto, ele esperou até que 20 ou 30 pessoas, segundo dados oficiais, estivessem mortas para endereçar a nação.
Esta reunião com o Conselho de Segurança deixa antever medidas draconianas depois já dos excessos da polícia durante os protestos?
Sim, sim, sem sombra de dúvida. O comunicado, na verdade, não de uma forma explícita fala em medidas draconianas. O que nós ouvimos são comentários de membros do Executivo, da polícia, e não só dizer que a próxima vez nós não vamos permitir que isto aconteça. E toca exatamente no que acabou de fazer referência, de uma previsão de medidas muito mais duras que poderão ser usadas. E, para sermos mais específicos, estamos a falar do uso da força letal.
Esta intimidação vai conseguir afastar os descontentes das ruas, na sua opinião?
Não necessariamente. Não brinco com o povo que está a sofrer, que está a passar fome. Eu não acredito. Na minha, nesta opinião, aliás, até porque a violência gera violência. Mas, além disso, estamos a falar de uma sociedade que, numa grande maioria, estão a passar dificuldades muito sérias e a maioria deles são jovens. Eles olham para isso como uma situação de bem, não têm muito a perder e, por conseguinte, não acredito que poderão pensar. Até porque já vi nos comentários de jovens a dizer que eles não têm medo de morrer e, no entanto, e vão voltar a sair quando eles quiserem as ruas. Só a resposta é não. Não vai.
Os órgãos e serviços do sistema de segurança tomaram as medidas consideradas adequadas que permitiram a contenção e o estacamento da desordem, diz a presidência de Angola. Contudo, as imagens arrepiantes da desumanidade perpetrada pela polícia evidenciam justamente o contrário. Como vê a leveza com que o Estado angolano trata as execuções sumárias, que todos nós vimos?
Portanto, é um sistema que está enraizado no sistema comunista, em que as purgas, os assassinatos, apesar de termos uma Constituição que não tem pena de morte e que não se pode justificar a retirada da vida nas circunstâncias em que centenas de angolanas foram mortas, mas assim o fizeram. Foi uma violação da Constituição, dos direitos civis dos tratados internacionais também, que nós assinamos. E, no entanto, mas também, para além de ser um desrespeito à Constituição e aos tratados internacionais, mas também o não respeito pela vida humana. No entanto, infelizmente, este regime, ele mostrou que é mesmo não tem respeito pela vida humana. O porquê que isso continua a acontecer é porque é impunidade. Temos um presidente, um partido, que acredita que pode fazer e desfazer, incluindo tirar a vida do cidadão, e ninguém nos vai responsabilizar. E, no entanto, eu receio que isto vai continuar a acontecer. Sobretudo numa fase onde estamos um ano e meio para as eleições de 2007, que provavelmente serão as eleições mais vendidas da história de Angola.
O apelo do Conselho de Segurança à população é de não adesão aos conteúdos veiculados nas redes sociais que incitam a desobediência, a ódio e a rebelião. Ver as redes sociais como o vilão de tudo isso não é um desvio de foco do real problema?
Sem sombra de dúvida. É uma narrativa que tem que ser desconstruída.
Ouviu palavras do Florindo Chivukuti, diretor executivo da ONG Angolana Friends of Angola, numa entrevista conduzida por Nadia Sufo. Para já, o Conselho Nacional de Segurança de Angola é um órgão de consulta do Presidente da República para assuntos de segurança nacional relativamente às Forças Armadas, Polícia e outros organismos responsáveis por garantir a ordem e tranquilidade no país. E para já abrimos o nosso espaço do ouvinte de hoje, onde perguntamos se concorda que o diálogo é a melhor saída para a crise que se vive em Angola e, como dizia, e com quem o governo angolano poderia dialogar. Esta pergunta está na nossa página do Facebook. Recebemos comentários, por exemplo, Eto Indomável diz que quando és forçado a fazer algo, não farás de coração. Mais do que isso, o governo deve saber que está inspirado e que o povo angolano não quer o partido por completo. Fernandes Neto também comenta e diz que não concorda, explicando que o sistema vem mentindo ao povo há décadas. Portanto, o único meio é o partido MPLA sair do poder desde 1975, está a roubar e a matar o povo. Basta, diz este nosso internauta. Mas comentários ainda neste jornal, você também pode participar do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda continuamos a falar sobre Angola, onde o Parlamento aprovou ontem por unanimidade a proposta de alteração da Lei de Registro Eleitoral Oficioso. De acordo com o novo jornal, a nova proposta prevê a universalização do bilhete de identidade e a descontinuidade do cartão de eleitores a partir das eleições gerais de 2027. Ex-guerrilheiros da RNAMO em Moçambique anunciaram ontem a sua pretensão de convocar uma reunião nacional de todos os membros em contestação à liderança de Ossuf Mohamed. O grupo avisa ainda que o encerramento das delegações vai continuar em todo o país. Entretanto, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, alerta que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração da RNAMO tem sido marcado por procedimentos administrativos ineficazes, persistindo questões críticas. Para a ONG, há ainda cerca de uma centena de antigos guerrilheiros da RNAMO que ainda não recebeu as suas pensões. O governo de Cabo Verde criou uma comissão para rever o Código Civil em vigor desde o período colonial. A ideia é adaptá-lo às exigências sociais, económicas e tecnológicas, segundo o decreto publicado nesta quarta-feira. O atual Código Civil de Cabo Verde foi aprovado pelo Estado português em 1966 e estendido às então províncias ultramarinas no contexto da dominação colonial.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que o seu país teve ontem conversas muito boas com o presidente russo Vladimir Putin. Trump garantiu que poderá em breve se encontrar com Putin e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ainda não definimos o local, mas tivemos hoje uma conversa muito boa com o presidente Putin. Disse Donald Trump para quem? O caminho foi longo e continua a ser longo, mas há uma boa hipótese de haver uma reunião muito em breve. Essa possível cimeira foi tema de uma chamada telefônica entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que contou também com a participação do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e dos líderes do Reino Unido, Alemanha e a Finlândia, segundo uma fonte em Kiev. O telefonema aconteceu após o enviado norte-americano Steve Witkoff se reunir com as autoridades russas em Moscou. O Kremlin classificou a conversa como produtiva. Fontes da imprensa americana indicam que Donald Trump pretende encontrar-se com Putin já na próxima semana e, em seguida, promover uma reunião tripartida com Volodymyr Zelensky. Mas o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, adota um tom mais cauteloso. Prefere não avançar com datas, afirmando que ainda há muito trabalho pela frente. Esperamos que, se as coisas continuarem a progredir, surja uma oportunidade muito em breve para o presidente se encontrar com Vladimir Putin e com o presidente Zelensky. Donald Trump, que já prometeu acabar com o conflito em apenas 24 horas, após assumir o cargo, deu à Rússia um prazo até sexta-feira para avançar rumo à paz ou enfrentará novas sanções. E, sobre isso, Marco Rubio diz que a administração Trump também tem até sexta-feira para decidir se avança com as novas sanções ou não. Penso que ainda não chegamos a uma fase em que o presidente tenha de tomar essa decisão. Terá de o fazer até sexta-feira, mas vamos trabalhar para ver até que ponto conseguimos aproximar as duas partes. Até agora, três rondas negociais entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul não conseguiram chegar a um acordo de cessar fogo. O presidente americano não esconde a frustração, mas reafirma o seu compromisso em pôr fim ao conflito. Queremos acabá-lo. Não temos soldados americanos lá, mas sinto que tenho a obrigação de resolver isso. Estou aqui para acabar com o assunto. Durante um evento no Salão Oval, Trump foi questionado se o acordo entre a Rússia e a Ucrânia poderia levar à retirada das tarifas adicionais sobre a Índia, ao que respondeu. Digo-lhe dentro de algumas semanas, talvez menos, mas fizemos muitos progressos. E, como sabe, impusemos à Índia uma tarifa de 50% sobre o petróleo. Essas tarifas devem entrar em vigor 21 dias após a assinatura da ordem, o que dá tempo para as negociações entre Índia, Rússia e a administração Trump.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
O governo alemão, liderado pelo chanceler Friedrich Merz, anunciou em abril deste ano o fim dos programas de admissão de refugiados. A medida pegou muitos de surpresa e incluiu a suspensão temporária de entrada de pessoas já aprovadas pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados e pelas embaixadas alemãs em países como Quênia, Egito e Paquistão. A jornalista Sala Oneko, da DW, foi até um campo de refugiados em Kakuma, no Quênia, onde conversou com pessoas que viram seus planos de viagem cancelados no último minuto. No local, ouviu histórias de frustração, esperança adiada e vidas em suspense. Acompanhe a reportagem numa adaptação de Catarina Martins.
Era abril de 2025. Chastes Mukunda e o seu filho embarcaram no voo que os levaria para longe do campo de refugiados. Primeiro destino, Nairobi. Depois de fugir da guerra da República Democrática do Congo, Chastes ia ser realojada de um dos maiores campos de refugiados do Quênia para a Alemanha, juntamente com a vizinha. Era algo que ambas esperavam há vários anos.
Sentíamos que estávamos a ser salvas. Fomos para Nairobi e ficamos num lugar agradável. Comíamos bem, dormíamos bem. Até que chegou a má notícia. A Alemanha rejeitou-nos. Não vamos para lá.
Denis Kumar, um pastor do Sudão do Sul, e a sua família também iriam nesse voo para saírem do campo de refugiados. Nos últimos 2 anos, passaram por exames médicos, entrevistas de segurança e já tinham o itinerário para a Alemanha definido. Em Nairobi, a notícia de que não iam viajar foi um choque.
Disseram-nos que havia eleições na Alemanha e que teríamos de interromper a nossa viagem. Na verdade, não foi um bom dia para nenhum de nós. Todos nós passamos mal. As pessoas com hipertensão viram a sua pressão subir significativamente. Até a comida ficou intacta. Ninguém conseguia comer.
O que aconteceu? O partido de centro-direita de Friedrich Merz venceu as eleições legislativas na Alemanha, em parte devido à sua promessa de diminuir a migração. Em abril deste ano, a coligação governamental suspendeu a participação voluntária da Alemanha num programa das Nações Unidas para o realojamento de refugiados.
Vamos conseguir um novo rumo em relação à migração. Haverá controlos nas fronteiras e rejeição de requerimento de asilo. Também vamos iniciar uma campanha de deportação e encerrar os programas de admissão voluntária.
Isto afetou refugiados em vários países. Alguns deles estão agora a tomar medidas legais. Matthias Lennert, um advogado de imigração que representa clientes do Sudão do Sul e do Afeganistão, afirma que mais de 50 famílias e indivíduos planeiam processar o governo alemão.
Na verdade, estamos a ligar com muitas pessoas que têm permissão legal para entrar na Alemanha e o novo governo alemão não só fechou os olhos à situação individual, como também está a ignorar a lei.
A Alemanha tinha inicialmente prometido acolher mais de 13 mil refugiados em 2024 e 2025, mas até agora acolheu pouco mais de um terço. Todos sonhavam com o fim da sua situação de refugiados e, talvez o mais importante, um futuro melhor para os seus filhos, uma esperança à qual muitos aqui ainda se agarram. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
O exército do Sudão afirmou ter derrubado nesta quarta-feira um avião dos Emirados Árabes Unidos que transportava cerca de 40 mercenários colombianos. A informação foi divulgada pela televisão estatal sudanesa. A aeronave seguia para o aeroporto de Niala, em Darfur do Sul, área controlada pelas Forças de Apoio Rápido. Entram hoje em vigor as novas tarifas globais anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O plano prevê um mínimo de 10% e pode chegar a 41%, afetando cerca de 40 países. Nesta quarta-feira, Trump disse que vai impor uma tarifa de 100% sobre a importação de chips e semicondutores utilizados em aparelhos eletrônicos, automóveis, eletrodomésticos e outros bens tecnológicos. E terminamos com a notícia que dá conta de que pelo menos 319 civis morreram em consequência de ataques do grupo armado M23 entre 9 e 21 de julho na província do Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. A denúncia é do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, apontando que as vítimas estão 48 mulheres e 19 crianças.
DW, Espaço do Ouvinte.
concorda que o diálogo é a melhor saída para a crise que se vive em Angola e com quem o governo vai dialogar? Esta pergunta está na nossa página do Facebook. Silvia Dimbe diz que, na verdade, o que é a intimidação da prova de que não se passa nada percebido. E também comenta Igor Jack, escreve que a demissão do presidente da República é a única saída. Ponto final a este jornal. Eu sou Amos Fernando. Volto amanhã à mesma hora. Até lá. Um bom dia.